E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Podcast com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. Eu tô aqui do meu lado com a minha co-host, né? A Lê Petra. Diga, Lê Petra, tudo bem com você?
Eu estou bem, Ibson, e você? Mais um podcast, uma convidada super especial hoje, hein?
Sim, com certeza. Hoje vai ser um dia bem bacana. E é o seguinte, hoje nós entramos um pouquinho diferente em respeito, tá? As pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, né? Aquela enchente, que o negócio está assim, brabo. Eu tenho acompanhado um negócio assim, impressionante. Então,
uma tristeza, galera,
né? É uma tristeza. Então, a gente não entrou tão animadão como os outros lugares, mas a essência aqui também é passar informação, né, de uma maneira bem bacana e tudo. Então, galera do Sul aí, e eu também, outra coisa que me cobraram, fazer Pix, fazer uma campanha. Não vou fazer, porque é muito arriscado. Já tem muita campanha feita aí. E é isso aí. Alê, por favor, contextualiza aí a nossa convidada aqui hoje para mandar brasa.
Ai, gente, hoje, essa convidada, ela é super especial. Eu queria ter gravado, Ibson, o meu papo pré-podcast com ela, que já foi, assim, de uma riqueza sem fim. Nós vamos receber a Sheila. A Sheila hoje é Head Global da Vibe Saúde. E quando nós conversamos e definimos o tema, que é a importância da cultura ágil na era da prototipação rápida com IA generativa, a gente estava batendo um papo de produto, de produteira para produteira ali e tal, não sei o quê, sobre a importância da IA generativa na construção das histórias de usuário, na construção Sim. de critérios de aceite bem definidos e até mesmo até de algumas partes de desenvolvimento. Aí estou eu navegando na internet e vejo lá uma notícia, né? Que dá pequenas empresas, grandes negócios, falando justamente sobre o lançamento da Vibe Saúde de um produto baseado em IA generativa chamado de Chat GPT da Saúde aí. Um investimento aí de mais de 20 milhões, gente. Então, a Sheila é uma sumidade. Então, palco do Pipoca Ágil, Saúde,
Valeu. Sheila. Seja Saí, muito... Sheila. Boa noite.
Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, estou muito animada, o papo que mais me pega na vida, construir coisas de forma ágil.
Isso é bom demais, né? Que barato, muito interessante. Né? E uma só para a gente, assim, a gente, uma pergunta que eu faço para as pessoas, assim, aleatoriamente, assim, por que, que você vê o agilista sorrindo? O agilista animado. Tá? Aí um cara que não é de agilidade, mas ele usou agilidade, inclusive lançou o produto dele aqui, Hebron, é um software, né? De gerenciamento de projetos híbridos. Tá? Beleza. E ele respondeu para mim, Ibson, olha só, o que eu noto em vocês, porque esse lance de você entregar, né, esses incrementos, né, e você conseguir mitigar muitos erros, isso dá satisfação. Tá? Então dá menos... decepção, porque você consegue corrigir, alterar e a coisa cresce de uma maneira bem legal. Então, por isso que a gente está todo mundo animadinho aqui, né?
É isso, o sentimento de realização das pequenas entregas, né?
Isso, perfeito, é isso mesmo. Mas diga aí, vamos contextualizar mais aí, dar um balanço aqui, um fervor aí. É. Quem é a Sheila? Ela pode agora contar, ela mesmo. Quem é a Sheila na fila do pão, né? Diga aí, Sheila.
Bom... Eu sou enfermeira de formação, embora já tenha 10 anos que eu saí da enfermagem, né? Então, comecei na área da saúde, fui da assistência há bastante tempo, trabalhei muito tempo na atenção primária, mas trabalhei bastante no hospital, principalmente maternidade, muito parteira. E trabalhei tanto no SUS quanto no setor privado, gestão pública, então passei bastante assim, na área da saúde. Os primeiros 7 anos de carreira foi na assistência real mesmo. Mas, né, encontrei o mundo dos produtos, comecei ali participando como stakeholder, né, então era aquela enfermeira ali que dava uma opinião, que ajudava o pessoal de desenvolvimento a construir os produtos, que ajudava ali a montar uma regra, né, como a gente falava, e aí comecei a me apaixonar por essa ideia do construir coisas, né, do quanto você consegue... impactar globalmente a assistência a partir da tecnologia. É muito gostoso fazer a sua assistência, mas também é muito bom você conseguir contribuir para uma assistência geral, né? E aí comecei a me encantar pela área de produto e fui migrando aos poucos, até que rolou um dia o tal convite para você quer ser da área de produto, né? Então, assim, não tinha tanto acesso, por exemplo, aqui tem pipoca, agora tem muita coisa, mas na época a gente não escutava falar muito de que é. Eu nunca tinha ouvido a palavra product manager, product owner, quando eu comecei a me envolver nesses projetos. E aí, desde então, trabalhei bastante com dados, né? Já trabalhava com IA antes desse boom da IA generativa, com a IA mais, né? Com machine learning, trabalhei com outros produtos de IA, produtos de dados, passei por algumas empresas. A Gesto, que foi adquirida pela DASA, que trabalhava muito com produtos de dados. Trabalhei na Amparo, que era atenção primária, né? Então, fui passeando em algumas startups de saúde, sempre ali com o chapéu de produto. E hoje eu estou na Vibe também com o chapéu de produto. E ao longo dos anos eu fui migrando de uma Sheila mais, deixa eu falar qual que é a regra, para aprender a ser mais testadora, né? A exercitar mais a criatividade na construção dos produtos e tudo mais. Eu tenho uma filhinha, a Madá, que está aqui. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Com certeza. Ela tem 4 aninhos, vai fazer 4 aninhos na próxima semana. E é isso.
Olha só, né, gente? Que introdução maravilhosa, né? E ela é super acadêmica também, Sheila, porque essa parte eu sei também, que você fez mestrado, não fez?
Fiz mestrado, cursei o doutorado. Sim, tive uma veia acadêmica bastante forte, que me ajudou muito, inclusive, né? Sempre me ajudou demais. Método científico, também os aprendizados, principalmente no doutorado, que comecei a mexer com estatística, modelos e tudo mais. Então, a Yamada já apareceu aqui a cabeça.
Isso aí, deixa ela aí.
Então, assim, mas sim, fiz mestrado em saúde pública, mas no doutorado fui para epidemiologia ali, algo mais... dos números, então tive um pouco das duas, dos dois lados, assim, da vida acadêmica. Me ajuda muito até hoje, assim.
Interessante. Interessante, Alia. Eu sou biólogo, tá? Minha formação ali é farmacêutica, mas é enfermeira. E a gente está todo mundo na área de TI, né? Que legal, né? Isso é sensacional.
E com a IA generativa, isso só vai crescer.
É, isso aí, aquele negócio. Chupa a engenharia de... Como é que é? Engenharia de TI, né? Como é que é agora?
Software. Software.
Chupa não, eu vou trabalhar normalmente com a galera. Se você
for me matar. Muito legal,
né? Eu ia falar sem os engenheiros. Eu não sei se a gente sobrevive, não.
Não, é brincadeirinha, né?
Ai, mas que legal, Sheila. Sheila, quando você trouxe essa parte da sua carreira, me veio uma pergunta na cabeça, e você sabe que o nosso público aqui do Pipoca tem muitas pessoas que nos assistem que estão justamente na transição de carreira ou estão conhecendo ainda o que é essa carreira de produtos digitais e tudo mais. Se você começasse essa sua carreira de produtos de novo, ou se você conhecesse uma pessoa que está no início da carreira de produtos de novo, por onde você começaria e qual dica você daria para quem está começando?
Eu acho que eu começaria sutilmente, mais ou menos como eu comecei, que foi colaborando em projetos antes de me jogar de vez na TI, colaborando ali com o meu lado saúde. Mas hoje eu daria um passo que na época eu não dei, e talvez pelo contexto, eu me arriscaria mais na prototipação, porque hoje, sim, as ferramentas estão aí, muito acessíveis, né, com o ChatGPT. Então, o próprio ChatGPT tem uma ferramenta em que você pode criar o seu assistente. Ele não serve muito para um monte de coisa, né? Porque você não consegue ali testar com usuários reais que não paguem o ChatGPT e tudo mais. Mas dá para você exercitar um monte de coisa de criação. Então, eu começaria por aí. Participando de projetos, mas colocando a mão na massa, na prototipação, assim.
Bem legal, né?
E uma das coisas que a gente precisa quebrar também o paradigma, que foi a Sheila que quebrou o meu paradigma, tá? Já foi uma coisa que foi depois do papo dela que eu comecei a repensar. É que a gente, quando a gente fala de prototipação, muitas vezes a gente imagina a prototipação de telas, né, Sheila? E não é disso que nós estamos falando, na verdade.
Na verdade, a gente está passando por uma mudança gigantesca para os dois lados, tanto para produto quanto para TI, né? Porque quando você falava em prototipação, você pensava ali aquelas ferramentas de mercado, o Figma coloca a tela, o Fluxo, né? Primeiro é isso, depois é aquilo. Em IA generativa, que gera, né, de uma forma mais, né, dinâmica, a gente está falando de uma dinâmica de trabalho completamente diferente, que realmente não é mais sobre desenhar telas. Muito produto, a gente nem tem tela, muitas vezes, desenhada, né? A gente, hoje, a facilidade que você tem de colocar, por exemplo, IA conversando no WhatsApp, você aproveita uma interface que já existe, como a do WhatsApp, em relação a telas, e você vai prototipar a lógica de raciocínio, né, dessa IA, ou seja, como que você vai guiar o comportamento dos grandes modelos que rodam aí, por exemplo, o GPT, né, que é bastante usado e tudo mais. Mas, basicamente, quando a gente fala aqui de prototipar, é muito de pegar a nossa cabeça de saúde, a gente que é profissional de saúde, e aprender a usar isso para guiar a IA no rumo certo, né? Então, é muito mais uma coisa de concepção do que de você rabiscar uma tela, né? Como antes.
É interessante isso. Sabe o que eu estava pensando aqui? Eu venho de uma geração um pouco distante e eu tive problemas no início, tá? Eu acho que é tudo um hábito. Acho que é hábito, tá? A gente vem de transformações, né? E os hábitos, eles começam a... Você criar novos hábitos, né? Os hábitos antigos, você... Inclusive, eu dei uma palestra essa semana. Semana? Não, semana passada. Que eu falei justamente sobre isso. Um hábito que mudou na gente... voltando uma volta para chegar onde você parou aí. A gente tinha um hábito antigamente, sem o celular, de gravar o número do telefone, sem agenda celular, sem agenda eletrônica, né? Você guardava, né? 5, 6 números, você sabia, de cabeça. Hoje em dia ninguém sabe mais, eu não sei, perdi os telefones todos, não sei. Beleza, esse comportamento mudou, esse hábito. E uma coisa que eu também, né, pela minha geração, a dificuldade que eu tive de fazer uma conversação via chat, né? Pelo WhatsApp. E pelo telefone também, você ligando para banco, ainda mais banco, né? Eu tinha um investimento, pequeno investimento, né? Uns milhões aí. E eu para sacar aquele negócio, mas deu um trabalho para eu ligar. Então, quer dizer, é tudo também uma geração, né? Eu não tive essa criação. Então, agora a IA vindo no chat, né? No WhatsApp, essa geração nova que está pegando isso vai ser né? Rapidinho vai pegar. Isso também tem que ser tem que ser também olhado e visto, né? Quem faz protótipos de comportamento, de jornada do usuário para vários tipos de idade, né? Classe etária, essas confusões todas aí que tem, né? Isso não é só como a gente está falando agora de tela. Esse é o depoimento que eu dei agora, que eu acho que os mais novos não vão ter.
Não, mas sim, mas a gente tem a questão da variedade de pessoas e perfis. Sim. Então, eu acho que a discussão do canal ela ainda segue sendo um desafio, apesar da gente saber que acho que mais de 80%, 90% das pessoas têm o WhatsApp instalado no telefone, sim, né? Dos telefones brasileiros. As pessoas usam cada vez mais, minha mãe usa bastante, né? A questão do áudio e tudo mais. Mas uma coisa positiva da IA generativa é essa capacidade que ela tem de se adaptar ali no contexto dinamicamente à linguagem, né?
Sim.
Então, aí depende de que guidelines a gente, que é prototipador, vai dar para ela conseguir fazer essa adaptação em tempo real. Mas até isso é possível, né? Assim, tantos horizontes estão se abrindo que até mesmo essa questão da adaptação da forma de conversar, ela é possível hoje, né?
Sim, que bom. Que bom mesmo.
Nossa, que interessante, né? E assim, quando a gente fala de uso da IA, né? Acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho também desse produto que vocês acabaram de lançar, né? Que, como é que é essa IA? Claro que, assim, se puder falar um pouquinho, você falou um pouco sobre guidelines e tal, assim, o propósito, né? Qual que é o papel que essa IA, que vocês esperam que essa IA tenha para os pacientes de saúde, e também, se você puder já aproveitar, eu fiquei um pouco curiosa em relação a essa criatividade na construção de produtos, mas deixa para uma outra pergunta. Responde essa primeiro em relação ao produto, aos guidelines e a esse produto de IA generativa que está aí. Está em teste no mercado? Como é que está?
Já estamos em teste, já tem pessoas reais utilizando já. A primeira versão, ela chama Vivi, é uma assistente de IA, ela é focada em saúde mental. Pelo menos a Vivi, a gente tem uma série de produtos, né, no nosso roadmap, alguns outros já em teste, mas a Vivi, que é o que está mais avançado e que a gente já vai fazer o lançamento mesmo, ela é focada em suporte em saúde mental. Então, isso envolve desde conversas mais livres para desabafo, suporte emocional, até a aplicação de algumas escalas validadas, por exemplo, né, que a gente tem para ansiedade, depressão, escalas de triagem, mas que sejam validadas, né, que tenham uma validação científica. Você só está ali colocando a IA generativa para conduzir uma forma menos chata de você responder esses testes de triagem, né? Além de outras coisas, como, por exemplo, né, sei lá, se você quer achar um terapeuta, mas você não sabe bem se você vai gostar, se vai dar match e tudo mais. Então, aí ela tem a capacidade ali de ver características suas, características, né, do profissional e te oferecer ali profissionais dentro das possibilidades que tenham mais a ver com você, seja com preferências específicas ou com o caso que você tem. Então, essas são as funcionalidades básicas da Vivi nessa primeira versão de lançamento, né? A gente já está trabalhando em outras coisas, né? Mais no sentido de acompanhamento longitudinal ao longo do tempo, né? De uma série de coisas, integração com o prontuário eletrônico também. Em breve a gente já vai fazer os primeiros testes. Mas, basicamente, ela é uma assistente conversacional focada em saúde mental, né? Então, essa é a primeira versão. Só que, assim, hoje, vou ser bem honesta, um monte de soluções semelhantes provavelmente vão aparecer, né, no mercado. Só que tem um outro aspecto, que é por isso que o nosso roadmap ele é uma duplinha, né? A gente tem uma outra solução, que é o Trust AI, que é quase o nosso próprio auditor, né? Porque você conectar hoje numa API ali do WhatsApp, colocar o chat GPT para falar, você coloca, né? E aí tem toda a questão dos guidelines, é lógico que a gente fez muitos testes, assim. A gente tem um banco de dados muito extenso de testes e mais testes que a gente fez até a gente, né, ali no, na engenharia de prompt, a gente chegar ao melhor cenário possível, mas a gente tem o Trust que envolve uma série de análises, inclusive um score que a gente criou, a gente mesmo, interno, a gente pretende publicar ele em breve também, é um score de segurança clínica, então ele é um score que avalia qualquer assistente de IA. Por exemplo, a gente fez uma avaliação ChatGPT 3,5 contra o 4, contra o Gemini, contra o Bard, usando o nosso score. A gente está para publicar isso. E spoiler, né? Ó, 4 do GPT foi melhor, mas as dimensões clínicas que a gente avalia tem variações. Às vezes um modelo vai melhor em uma dimensão do que outro, porque o score, não vou entrar em detalhe aqui, mas ele é um pouco mais do que só uma nota, tem uma série de métricas e dimensões de avaliação. Então, na verdade, a Vivi, ela traz o Trust AI ali nos bastidores, porque sem isso a gente não teria coragem mesmo de colocar no mercado uma assistente de IA para conversar se a gente não estivesse olhando para as questões de segurança clínica de uma forma muito estruturada, né? Então, a Vivi foi mais rápido de fazer do que o score, porque a gente precisou esperar o score ficar pronto para a gente se sentir seguro ali para o lançamento, né?
O interessante, estou escutando aqui, eu estou lembrando, né? A IA está muito popular, né? A IA tem acesso, né? As pessoas estão tendo acesso a GPT, e é muito antigo isso. Né? É bem antigo. Eu lembro bem que na década de 70 eu vi o filme 2001, Odisseia no Espaço, e que tinha a primeira inteligência artificial que eu vi no cinema, que era o computador que gerenciava as espaçonaves. E o computador chamava HAL, ficava uma luzinha vermelha, né? E ele conversava. Sabia por quê? Uma curiosidade aí, um rolê aleatório aqui. Escreve-se H-A-L. Sabe por que isso? O nome desse computador? Porque não podia botar IBM, porque a IBM acho que não podia pagar. Então botaram as letras anteriores, tá? IBM, H-A-L, e era HAL o nome do computador. Impressionante isso, né? Mas é só um xisto aqui, né? Um adendo. Mas é interessante hoje que qualquer um pode tá usando o ChatGPT. Eu uso direto o ChatGPT, recomendo, tá? Que a produtividade aumenta bastante. Hoje, sabe o que aconteceu hoje, Alê? Hoje eu recebi uma história de usuário, um formato, que foi em texto. Ah, Ibson, dá uma olhada aqui, né, no projeto de simulação, né? Eu li assim, falei, sabe uma coisa? Cria uma história, peguei o texto deles e botei assim, ó, cria uma história de usuário com regras de negócio de 10 a 6 sobre esse assunto, que era justamente a história mal feita, mal escrita. Pum. Cara, fiz certinho, botou para mim as regras de negócio baseadas naquele texto que ele achou que era uma história de usuário, só que o GPT fez uma formatação excelente, tá? Botou regras de negócio de 10 a 6 justamente naquele texto. Então, ó, tá aprovadíssimo o IA, né?
Sim, eu uso muito também no dia a dia, para documentação principalmente, né? As coisas ficaram muito, muito mais rápidas assim do que para código também, porque eu faço muita análise de dados do produto, então script simplesinho ali de Python para ver ali o intervalo de confiança, uma proporção, eu também uso demais, praticamente não faço mais esses scripts simples, assim, né? Assim, essas coisas agilizam muito, assim.
Agiliza. E você sabe que você trouxe algumas palavras-chave que me deram alguns insights. Antes da gente ir lá no nosso papo de criatividade, vamos voltar aqui na engenharia de prompt, né? Porque hoje a gente está nessa quebra, de novo, né? Mais uma transformação dentro da transformação digital. Isso é maravilhoso. A gente passou pelo advento do search, né? Então, era o advento, eu vou lá e eu faço um search, eu acho qualquer coisa. Mas agora a gente está passando pela época do prompt. E aí a Sheila me vem aqui com uma palavra que chama engenharia de prompt. O que seria, Sheila, Portela, vou chamar nome e sobrenome, engenharia de prompt, como que a gente se desenvolve nisso? Porque eu considero isso extremamente importante, porque eu fico perguntando para o próprio GPT 4.0 como que eu devo fazer um prompt para determinada questão, e ele me ensina a fazer o prompt e depois eu melhoro o meu prompt.
Até um ponto sobre isso, que pode ser loucura da minha cabeça, mas eu vou falar, mas... Primeiro, né? Engenharia de prompt, assim. É engraçado que a primeira vez que eu ouvi essa palavra, eu fui no Google e não tinha nada. Olha como o mundo é. Não tinha nada, né? Então, assim, aí você perguntava pro ChatGPT, ele não sabia direito, porque foi bem no começo. Então, assim, ele não tinha sido treinado para aquilo. Mas hoje, se você der um Google, já tem até plataforma que... de freelancer de engenheiro de prompt. E isso eu estou falando de poucos meses, de quando eu procurei no Google e não tinha nada, até quando eu procurei no Google e já tinha uma plataforma de freelancers de engenheiros de prompt, né? Então, assim, se vai virar uma profissão ou uma habilidade, essa é uma discussão, né? Mas, no fato, assim, sendo sucinta, e aí não dá para ir na referência bibliográfica, porque não tem, né? A coisa está nascendo, a gente está construindo ela no viver... mas para mim, assim, é a capacidade de você guiar os grandes modelos, né, os LLMs, os large models, como a gente conhece, para que eles façam tarefas específicas de uma forma aceitável para você. Então, o prompt, no fim, ele é o comando, né? É o comando para o modelo, né? Então, o engenharia de prompt é muito no sentido de fazer esse comando ser o mais assertivo possível para você. Conduzir ali porque a IA generativa ela só gera texto, né? Se não tiver um prompt assertivo que dê uma direção, tanto que você vai ter experiências completamente diferentes. Vai ter gente que vai falar assim, o ChatGPT é horroroso, e vai ter gente que vai falar assim, se o ChatGPT cair, minha produtividade cai. Então você vai ter as duas coisas, porque tudo depende da habilidade de engenharia de prompt, né? Então, assim, mas talvez seja algo que, como buscar no Google. No futuro, né? Todo mundo vai ter habilidades de buscar no Google. Eu lembro quando eu descobri que se você você colocava o mais, ou que você colocava aspas no Google, era o termo exato. Oh, eu fiquei, se eu colocar as aspas. É. Só que isso não virou engenharia de search, porque eu acho que era bem mais simples, mas no fundo talvez vai acabar no mesmo lugar. Mas pode ser que algumas pessoas tenham como profissão mesmo, né? Porque, por exemplo, esse trabalho que a gente faz aqui, né, tem muito de engenharia de prompt, e aí você realmente precisa do especialista de domínio, por exemplo, em saúde, para guiar esse modelo, para construir produto. Aí eu acho que é uma camada um pouco além de eu sei usar bem para minha produtividade. Tem outras questões que eu acho que vão se profissionalizar realmente, assim.
Genial, né, Ibson? Eu achei fantástico, gente.
Olha, eu tenho...
Eu quero umas dicas, eu vou pedir dicas ao vivo, gente, assim,
eu quero fazer jabá, mas a gente tem um... A gente está tentando fechar um curso para deixar disponível, a gente vai chegar lá.
Faz isso, que assim, eu brinco que eu sou uma aprendedora cereal, entendeu? Então, eu já fico super animada. Mas dá uma dica mesmo assim, antes do curso, dá uma dica, como é que... Vamos lá. Trazendo também aqui.
Aqui pode ser loucura da minha cabeça, mas eu vou falar. Assim, o ChatGPT não sabe fazer prompt. Tipo, os prompts deles não ficam bons. Pelo menos eu que trabalho com tarefas mais específicas. Eu preciso promptizar ali para tarefas específicas. Aí, a gente começou a discutir lá no time. Assim, bom, ele sabe fazer o que o conjunto de dados lá atrás que ele foi treinado tinha disponível. Não tinha prompt disponível quando ele foi treinado. Não existia prompt na internet que funcionava. Então, como é que eu vou querer que o modelo faça um bom prompt que vai ser assertivo se ele não foi treinado nesse conjunto de dados ali de, olha, esse prompt gerou o resultado, né? Então, a nossa sensação, e pode ser total loucura na nossa cabeça, né? Que eu trabalho com uma outra pessoa que constrói bastante prompt comigo, que é o Guilherme Putzes, mas a gente não pede nunca. A gente não usa nunca prompts do ChatGPT. Aí eu acho que ainda, por enquanto, é uma tarefa muito humana de cocriação, né? Você que tem que dar o tom. Porque eu acho que, lógico, daqui a pouco vai ter um monte de modelo de prompt na internet, e aí o modelo vai ser treinado para ver qual funciona, qual não funciona, vai aprender um monte de coisa nesses padrões, e aí vai mudar completamente o que eu estou falando aqui. Mas, no momento, eu acho que ele é muito ruim nisso, porque ele não foi treinado em cima disso.
Eu faço assinatura de um chamado Popeye. Você ouviu falar? Popeye. E ele gera, você faz uma... Ou você pode dar um texto e ele gera uma, faz uma apresentação ou uma imagem. Um texto que eu digo, um texto mesmo, né? E, ou você faz uma pergunta que ele gera uma apresentação para você de PowerPoint. Ou uma foto, um texto acadêmico, ele faz uma porção de coisa em quantidade de páginas, né? 5, 10, 15, só de uma frase, né? Ele usa justamente o plugin do ChatGPT 4. Eu achei interessante. Algumas coisas serviram para mim aqui, eu achei bem legal. Mas diga aí, Helena.
É muito legal. Eu confesso que eu tive dificuldade mesmo. Eu precisei fazer um prompt importante há pouco tempo, porque eu precisava analisar um volume de dados muito grande. Eu não tinha como analisar aquele volume de dados para ver para onde que eu ia mandar o esforço do time de desenvolvimento, né? Então, peguei todos... Vou falar meu prompt aqui, gente, que não é segredo. Aqui no Pipoca a gente tem que ensinar também. Eu peguei lá todas as classificações de um aplicativo, peguei os detratores, quem de 5 estrelas, quem avaliou até 2, só que deram assim 8.000 linhas, né? Como é que eu vou avaliar 8.000 linhas? Eu não vou avaliar 8.000 linhas. E aí eu comecei a criar um prompt, no final das contas virou um prompt desse tamanho, para eu conseguir ter uma resposta que eu falei, não, essa resposta aqui agora tá legal. Que eu pedi por contagem, conta as palavras, separa em termos, o que mais as pessoas falaram. Aí eu comecei a ver que dependendo da forma que eu fazia a pergunta, a resposta vinha enviesada, porque às vezes a pessoa estava reclamando da agenda do médico, mas na verdade não era a funcionalidade de agenda que estava com problema, era a disponibilidade da agenda. Então, então realmente eu senti essa certa dificuldade. Mas até que o GPTzinho foi lá me... GPTzinho não, o 4.0, né, gente? É uma máquina extremamente... É super potente. E sabe o que foi mais interessante disso tudo? Y, Sheila e o pessoal que tá assistindo a gente. O mais interessante foi que quando eu fiz isso, né? Fazia pouquíssimo tempo que eu tinha entrado na Athena, né? E aí eu fui conversar com a área de marketing e bateu. Eles não usaram IA e, bateu em cima, eu falei, deu trabalho, eu fiquei assim, meio dia fazendo um prompt, sem vergonha de dizer que eu fiquei meio dia fazendo um prompt, e o Paulino que estava do meu lado, não sei se o Paulino está aqui, como dele para o podcast, eu ficava, o que você acha disso aqui? Eu não tinha o Guilherme, sabe, Sheila, mas o que você acha disso daqui? Como que será que eu pergunto Porque você pode anexar alguma, você pode anexar imagem, você pode anexar planilha, que ele te ajuda a analisar. E também tem muitas coisas, não sei vocês, né? Mas no meu dia a dia, até no dia a dia do agilista, tirando um pouco da área de produtos, quando a gente faz uma retrospectiva, eu tenho usado já o GPT na retrospectiva, porque eu falo, pessoal, joga aí as necessidades. E depois eu pego esses post-its, dou um Ctrl-C ali do Miro, dou um Ctrl-V, monto um promptzinho perguntando, tá, eu tenho um time, que esses são os pontos fortes, esses são os pontos de melhoria, quais pontos você sugere, né? Por favor, priorize os pontos de melhoria para... priorize, classifique, filtre, né? E acaba rolando e as respostas são muito interessantes, mas eu vou mudando muito. Eu vou mudando muito e eles ficam muito grandes.
E é interessante essa função de assistente, né? É um assistente. Eu lembro que, não sei quem falou comigo recentemente, falou assim, ou eu escutei num podcast, que é interessante que é um assistente 24 horas por dia, né? Você pode perguntar qualquer coisa, né? E você consegue, eu tenho no meu celular, e de vez em quando aqui eu estou dando umas pesquisadas em situações, até de viagem, alguma coisa assim, alguma coisa que estou numa dúvida, me orienta aqui, por favor. É que nem você ligar para um amigo, horrível, né? Você ligar para um amigo, o que você acha disso, disso? Ou para um especialista, né? Eu lembro muito bem que o meu para-vivo disse, não, pode deixar isso aqui, eu vou tratar com um especialista. Aí dava tudo errado, porque às vezes o especialista não estava por dentro de nada, né? E o ChatGPT, ele está suprindo, assim, muito, muito opiniões, decisões, isso está muito legal. E é interessante, depois eu quero ver esse produto de vocês.
Não, eu ia falar isso, eu estava testando hoje a Vivi uma coisa e eu botei uma questão pessoal real, e aí eu me vi um pouco envolvida na conversa, porque eu gostei do que, sabe, assim, eu estava precisando escutar aquilo ali, eu mandei umas 4 mensagens, assim, nossa, não era isso que eu estava testando, tipo, eu deixei a conversa ir para um rumo que eu ia simular outra coisa, assim, na conversa. Então, sim, tem isso, né, da questão, como eu estou trabalhando num produto muito conversacional, depois vou mandar para vocês testarem, assim, é um negócio que realmente, assim, né, se você deu bons guidelines ali, ele vai ser super técnico, né, e vai fazer uma abordagem bacana, assim. Agora, só uma pergunta, Ale, você estava falando que você faz muito prompt, você já usou o Explore GPT? Você já criou os seus GPTs? Você usa o 4, né? Você paga a conta, então. Então, é bom porque eu já me aproveitando, né? Porque o que acontece? Quando você tem essas tarefas que você vai fazer sempre, tipo a retro, que você vai sempre fazer, ao invés de você fazer um chat normal, você vai ali no cantinho, não lembro se é em cima ou embaixo agora, ali do chat GPT, e vai ter o Explore GPTs, eu acho, meu GPTs, uma coisa assim. E aí você clica para criar um novo GPT. E essas diretrizes que você dava no chat, você coloca lá no campinho do assistente. Ele vai virar um assistente fixo para você, que você pode, inclusive, publicar na loja, que é tipo um marketplace do GPT, né? Então, além de para você, se você quiser, lógico, o seu assistente, ele fica disponível para outras pessoas. Então, todo esse trabalho de otimização do prompt ou de engenharia do prompt, você vai fazendo direto no assistente. Porque daí, com o tempo, o que é ruim do chat? Ele estoura a memória depois de muito tempo. O seu assistente, não. Você vai estar com as diretrizes ali. Além de você poder contribuir para a comunidade, né? Porque você vai lá, às vezes eu procuro ali, ver se alguém já fez isso aqui, para eu não ter que fazer determinadas coisas, né?
Olha só, que interessante, né?
É um universo, assim, que há um tempo atrás a gente pensava que fosse só nos filmes, né? Relembrando agora os filmes, né?
E é muito diferente o machine learning da IA generativa, né, gente? E aí a Sheila trouxe isso sutilmente, mas explica para o pessoal, Sheila, eu acho que poucas pessoas sabem a diferença de machine learning e de IA generativa.
Eu não sou expert, mas eu vou explicar em linhas gerais, assim. Na verdade, o machine learning ali que evoluiu para o deep learning, que é uma, vamos resumir, é uma potência computacional gigantesca, é uma capacidade gigantesca de aprender padrões em grandes volumes de dados, eles deram origem ao GPT, né, que é o modelo transformer, que é uma forma de deep learning, né, na verdade, Mas o que que esses modelos fazem? Eles são aplicados especificamente no campo da geração de texto, da linguagem humana, na verdade, né? Da linguagem humana. Então, no fundo, o machine learning, que antigamente, né, vocês lembram como que ia para o spam o e-mail, né? Ah, veio promoção, spam, né? Classificava assim, porque era uma era pré-deep learning. Então, os modelos de machine learning que tinham para categorização eram baseados em dicionários, você classificava a palavra, era uma outra época. Aí a coisa foi evoluindo, evoluindo, evoluiu para o deep learning e tudo mais. Desculpem aí os técnicos, né, de IA, porque eu estou falando de uma forma de quem não é especialista, de quem só conhece a área, mas sem total domínio técnico. Mas resumindo, esses modelos começaram a evoluir de tal forma que possibilitaram esses modelos transformers, que qual que é a beleza deles, né? É a capacidade deles processarem não só aprenderem com base em grandes volumes de dados, mas eles processam as coisas em paralelo. Então, assim, não é como antigamente, né, que a gente tinha a cabeça do primeiro eu dou essa ordem, depois eu dou essa, depois esse passo. Não tem passo, né? No mesmo prompt você pode ter várias coisas que funcionam em paralelo e o prompt não é mais sobre primeiro faça, não sei o que, segundo faça, não sei, não é mais sobre isso. Ele tem essa capacidade de percorrer tudo aquilo ali e o output dele vai ser baseado em todos esses processamentos paralelos. Então, essa é a grande diferença e o nosso grande desafio, porque a gente estava acostumadão a fazer as coisas no passo a passo, principalmente na área da saúde. A nossa cabeça é do protocolo, ah, não, mas depois disso tem que ser isso. E agora, a forma de você construir produto com IA generativa vai ser totalmente diferente disso. A gente vai ter uma mudança aí que a gente vai ter que passar, que é esse jeito tão passo a passo de raciocinar. Porque se a gente tenta fazer isso na IA generativa, a gente enrijece ela e ela não vai bem. É melhor você fazer um produto tradicional, né? Então é um outro jeito de pensar, mas é um pouco isso, a evolução do deep learning e essa capacidade de processar tantas coisas em paralelo que você consegue fazer uma coisa complexa de uma vez só, diferente dos passinhos que a gente tinha antes, né? Nos protocolos, por exemplo.
Como evoluiu rápido, né? E aproveitando o ensejo, Sheila, conta pra gente por que que você escolheu o tema A Importância da Cultura Ágil na Era da Prototipação com IA Generativa?
Então, eu acredito que os desafios vão ser mais culturais do que técnicos, né? Porque às vezes a gente, até esses dias, a gente estava conversando, como que a gente fez isso aqui na época, sem o ChatGPT, Jesus, como que a gente conseguiu implementar isso aqui? A gente se perguntou, né? Assim, de um negócio lá que a gente tinha implementado antes. Aí, tipo, né, no sangue, na lágrima, assim, era assim. Então, eu acho que, assim, lógico, vem outros desafios técnicos. Mas eu acho que muita coisa, muito profissional de saúde vai aprender minimamente ali um Python para escrever os seus prompts direto, podendo colaborar diretamente com o time de tecnologia. Muitos times de tecnologia que antes só podiam acessar regras de negócio perguntando para uma pessoa. Ele também tem o ChatGPT e ele consegue tirar dúvidas de regras de negócio e clínicas, né? Então, essas barreiras elas vão começar a cair. E elas vão se refazer de uma outra forma, que a gente vai ter que ver como que é. Mas eu acho que vai ter que ter uma abertura muito grande dos dois lados, né? E acho que essa cultura do ágil mesmo, de arriscar a tecnologia, de saber colaborar mais, de saber. Colaboração para mim é a chave. Por exemplo, aqui, tudo bem que eu sou profissional de saúde, mas a gente tem uma médica que é a doutora Fernanda, que ela é incrível. Até o Python lá ela tem na máquina dela e ela mesma mexe no promptzinho dela quando ela não está satisfeita com alguma coisa na fase de teste, assim. Então a gente foi caindo mesmo as barreiras e o profissional de saúde entrando ali no que dá, né? Não precisa aprender a programar. É bem diferente disso, é a linguagem humana mesmo que ela escreve. Só que ela escreve direto no Python e testa para ver se o output funcionou, né? Então, assim, é outra dinâmica. Por isso que eu acho que a cultura, para os dois lados, ela vai ser fundamental. E eu não vejo nada, a cultura ágil, para mim, é o que mais tem, né, elementos que a gente vai precisar, né? Adaptação às mudanças, colaboração entre equipes, entrega contínua, aprendizado contínuo. Eu acho que a cultura ágil é o que mais tem elementos que podem ajudar nessa fase.
Aquela parte do achatamento das estruturas, né? Horizontalização, crachá levinho, a parte do management 3.0. E assim, colocar as pessoas para usarem também, né? a potência que nós temos entre as nossas orelhas, né, gente? Porque, assim, a partir do momento que cada vez mais a gente tem IA generativa, a gente tem que literalmente. É como se a gente. Às vezes eu me sinto como se eu estivesse elaborando um problema, né? Então, agora eu não sei o que penso na solução, mas eu penso no problema. E aí, pelo menos, eu não sei, você sente assim às vezes também, Sheila? Eu me sinto como se eu estivesse, estou elaborando a questão do problema, sabe? Eu fico ali elaborando a questão.
Os contornos do problema, né?
Os contornos, quais são as barreiras, até onde ele vai, né? Ali pensando nos... Até mesmo em stakeholders, a gente que é muito da área de produtos, né? Desculpa.
É, aí voltando, não sei se eu posso estar falando uma bobagem aqui, né? Eu só estou dando uma orelhada. É que nem se a gente fizesse, o prompt fosse uma anamnese, né? Das coisas, por exemplo, na área da saúde, para você chegar a um diagnóstico, né? O prompt pode ser também feito assim, né? Olha, minha situação é essa, os exames estão dando assim, assim, assado. O que, que você recomenda, né? Para fazer. Um desses faz esse tipo, não, né? Só na área mental, por enquanto, saúde mental, né? Que, ah, tô triste, tô sentindo isso, tô com um aperto no coração. Não, aí pode cortar. Gente...
Ah, diga. Desculpa, pode continuar.
Não, eu tô dizendo só para entender o viés. É Vivian, né?
Vivi.
As perguntas que são feitas, a conversação é baseada em sentimentos que a pessoa está sentindo, né? Olha, eu estou aflito, ou ela conta um caso e ele começa a entender aquele caso, olha, eu briguei com minha namorada. É esse tipo de conversação assim ou não?
Então, depende do que o usuário traz, mas ela consegue lidar com as duas situações. Por exemplo, se você tiver um viés um pouco mais clínico que demanda uma investigação, é justamente... A lidar com a complexidade do contexto, né? Porque se você tenta fazer um produto, ele responde essa frase nesse contexto, você não dá conta da complexidade de que um chat precisa ter, porque a pessoa está buscando conversar. Então, é exatamente essa é o pulo do gato, digamos assim, de você fazer esse tipo de produto. Como é que você não enrijece ele, mas se eu vier com desabafo de um desafio da vida, ele vai lidar.
Sim.
Mas se eu vier com algo mais clínico, inclusive grave, ele vai saber me detectar a urgência, que a gente tem isso hoje, uma excelente
urgência,
e em tempo real mesmo, a detecção da urgência, a gente tá bem, né, performando super bem no score nessa, mas ele vai te direcionar adequadamente. Então, sim, ele lidaria com ambos, conversar, mas também viés mais clínico, assim.
E você vai passar o contato da Vivi para mim, né, eu quero conversar com a Vivi, minha amiga.
Inclusive, eu estava dando. Eu fui aqui no Google, aquele filme é Hair, que o cara se apaixonou, né? Pelo.
Sim. Pela...
Eu vou ver esse filme, que eu comecei a ver
um convite. Eu amo esse filme.
Mas você se envolve mesmo. Tem hora que eu tô ali no GPT, tipo, eu fico tanto tempo, aí eu mudo a pergunta, sabe? Aí eu vejo como é que ele vai responder, como que ele vai se comportar.
É loucura esse negócio, olhar para. É uma loucura. Gostoso, né?
porque assim, a informação vem muito bonitinha, dependendo da forma como você pergunta. E tem algumas vezes, gente, que eu mudo várias vezes o prompt. Para ver como que ele vai cuspir. Eu fui um cuspir que é, né? Como que ele vai mandar assim os dados. E deixa eu aproveitar, Sheila, e falar. Vamos falar um pouquinho sobre o Trust AI. Eu achei super responsável por parte dela empresa, porque você fazer esse score, na verdade, ele é um score de saúde ou ele é um score de saúde mental?
Não, ele é de saúde geral, porque a barreira, você sabe, é muito difícil de estabelecer esse limite. Quando você abre a porta da saúde mental, você vai entrar em barreiras. Então, não tinha como a gente fazer algo para a saúde mental. Embora o foco de entrega do produto, nada impede que o usuário não vá acabar falando algo ali de saúde clínica. Então, a gente precisava estar preparado para isso também. Então, ele engloba, inclusive, e é muito mais focado até em saúde clínica geral, né, em segurança. Lógico, vai ter as dimensões de avaliação da saúde mental, mas é saúde clínica geral mesmo, saúde geral.
E se o paciente ficar perguntando, conversando com a Vivi, como se ela fosse uma médica, assim?
Então, a gente, aí que entra a gente, né? A gente controla a Vivi. Então, assim, ela não vai se portar de uma forma
Não vai,
inadequada.
tipo,
Ela não
prescrever
vai
um tratamento.
prescrever, por exemplo, né? Ela
É.
não vai.
Quando lançou o ChatGPT, eu falei palavrão para ele, ele ficou chateado. Quando eu falei palavrão para ele, se você escrever algum palavrão, alguma frase que tenha um palavrão, ele não gosta. Foi uma pergunta: o que que é isso? Ele. Aí, não me lembro qual é, mas testem aí para ver como é que é. E outra coisa que aconteceu, até foi em casa, aconteceu. Logo quando saiu o GPT para todo mundo, eu tive não um problema, mas uma situação no colégio da minha filha, em que as aulas de inglês não estavam legal, assim, estava puxado e tudo, e a gente tinha que escrever uma carta para o diretor, mas uma carta dizendo isso, mas de uma forma bem elegante, tá? E nós dissemos justamente isso. Queremos escrever uma carta bem elegante, mas reclamando sobre a professora, cara, escreveu uma carta maravilhosa, assim, realmente muito respeitoso, usou palavras bacanas, né? Ficou bem legal. E outra coisa, na mesma época, tinha um problema numa telefônica, né? Uma empresa telefônica com celular e tinha que fazer uma petição. Aí eu fui escrever. Cria uma petição com a informação tal, tal, esse problema, para um dia tal. Olha, realmente ele fez a petição. E eu todo animado, falei, cara, que legal, foi a petição. Passado um mês, foi logo no recém, assim, saiu a GPT. Um mês eu conversando com o tio da minha esposa, pô, que é advogado, falei, cara, olha só, vou te mostrar só como é que faz uma petição. Né? Aqui, aí já diz lá, por favor, procure um advogado, porque isso eu não faço. Ele fazia no início, eu acho que deu zebra, deu uma confusão, e,
Sim.
né, esse controle aí que você está
Saúde,
falando, né?
mesma coisa. Você vai perguntar de saúde, ele vai dar sempre a mesma resposta padrão, que é fale com um profissional, porque eles não querem. Por exemplo, lá no marketplace desse Mais GPT lá, que você pode publicar de saúde, eles não permitem a publicação, porque eles não têm segurança, assim, né? Ainda para isso. A evolução foi muito grande, mas eles foram colocando muitas travas também. Só que, quando você está na API, você consegue controlar. Isso aí é
Sim.
o do produto ChatGPT, mas a API onde a gente bate para construir os produtos, aí está muito mais na sua mão. Até mesmo alguns parâmetros, né, que tem um parâmetro que é de temperatura, você vai calibrando, se ele vai ser mais criativo, se ele vai ser mais, né, objetivo. Tem muitas coisas que você consegue controlar que não é só prompt quando você está trabalhando na API. Então, o ChatGPT que você vê, ele já tem um time de produto que tomou um monte de decisão ali. Então, ele vai ter essas barreiras. A API não é assim, ela é bem mais solta. Então, é
Agora,
você que tem que botar o limite.
sim, por exemplo, uma frase quando dita, entonação diferente, rindo, chorando, ele consegue perceber?
Você fala do tom da pessoa ou
Por
se.
exemplo, uma frase: meu pai morreu. E se você. Eu não sei. Não, mas é escrito, não é falado. Ele é
É,
escrito, mas.
e hoje
Não, mas
o
de repente, se
GPT
botar
tem.
sniff, sniff, meu pai morreu, vai, pô, que pena, mano. E de repente. Eu pensei
É,
nisso
mas
uma
ele vai
vez,
muito
entendeu?
bem em análise de sentimentos.
É, de
Muito
sentimentos.
bem. Muito
Ah,
bem,
então.
assim, porque análise de sentimentos é a geração de texto pura, análise e geração. Ele vai muito bem em análise de sentimentos. Inclusive, essa é uma das análises que a gente tem no Trust AI. A gente faz análise de sentimentos da conversa. Tanto da conversa no sentido assim, como esse paciente chegou, como qual foi o sentimento dele em relação à Vivi. Se ele não curtiu ou se ele se engajou. Então, a gente usa bastante análise de sentimento.
Bacana, bem legal.
Legal, análise de sentimento. Sheila, e aqui, quando a gente começou, né, minha primeira pergunta para você foi: que dica você daria para um profissional de produtos que estivesse começando? E uma das coisas que você falou lá no começo me chamou a atenção, foi: eu usaria mais a minha criatividade na construção de produtos. Dá umas dicas para a gente como que a gente pode usar mais a nossa criatividade na construção de produtos?
Então, é até estranho, né? Porque na saúde a gente tem tantas regras e tantos limites, né, para a gente falar em criatividade, mas eu acho que especificamente agora, na era da IA generativa, por isso que eu acho que hoje eu iria mais por essa veia, eu acho que a criatividade, ela nem tá em você enfeitar muito ou criar coisas completamente malucas, mas eu acho que tá em a gente começar a resolver problemas que a gente sempre teve de um jeito melhor, que no fim é para o que qualquer produto deveria nascer, no fim, né? Mas eu tenho até um colega que eu trabalhei, que é de produto, mas ele é psicólogo, o Gilmário Rebouças, que ele não fala transição de carreira, ele fala expansão de carreira, porque ele fala que ele continua usando toda a vida dele de psicólogo lá como product manager, né? E eu
Genial.
adorei essa frase dele, né? Adorei. Expansão de carreira. Então eu acho que é um pouco isso, assim, você como enfermeiro, ou sei lá, qualquer outro profissional de saúde, que te incomoda e você sabe que é ruim para o paciente? Assim, o problema que a gente vai resolver, eles são os mesmos. A gente não vai ficar inventando produtos, problemas criativamente. Mas com IA generativa, à medida que a gente se apropria, você vai enxergar soluções que você não poderia um ano atrás fazer, né? Ou que demoraria muito, exigiria muito recurso. Então, quando eu falo de criatividade, é muito mais sobre pensar os problemas que a gente já conhece, são reais, que é essa coisa mais importante, a gente não ficar fazendo firula, né, com IA generativa, a gente resolver problema real, mas a gente fazer isso de uma forma diferente, né? Usando essa nova tecnologia. Eu acho que essa seria a primeira coisa que me viria, assim, olhar para os meus problemas de todo dia, mas pensar como que eu resolveria diferente agora, com essa nova disponibilidade tecnológica, sabe?
Nossa,
Nossa, eu tô com muita vontade de desenvolver um produto de IA nosso, proprietário agora. Criar os guidelines.
a gente tem um prototipo aí, que é o nosso de curso, é que a gente não divulgou muito, que a gente não consegue abrir muita turma, mas depois eu vou divulgar. Mas a
Não.
prototipo aí é justamente isso, é como que profissionais de áreas a gente começou com saúde, porque é o nicho da gente, começam, né, a enveredar e criar assistentes de IA. Então, a gente tem esse curso que é a prototipo aí, que basicamente é tudo que você aprendeu na vida, agora vamos usar tecnologia diferente para colocar isso no mundo, né?
Sensacional.
Pô, que bacana. Ô, Ale, eu estou aqui fazendo merchan, ô, Sheila, porque eu fui curador desse livro aqui, né? Ágil, Além da TI, chamei a Ale Pedra para fazer parte também. Tá? Aí foi legal que a gente. Todo episódio eu estou falando, né, sobre isso, porque o Pipocast também é um dos podcasts apoiadores aqui do livro da Jornada Colaborativa, tá? E esse livro eu chamei a Leia para participar e outros amigos também, foi bem legal. E a agilidade ela pode se encaixar em diversos lugares, não só na área de TI, né? Isso que é interessante, porque eu sempre falo, quando perguntam para mim sobre agilidade, eu falo, cara, é comportamento e atitudes, o resto a gente encaixa e manda a brasa. Porque, né, porque as pessoas pensam logo em framework, é impressionante isso. É
Ah,
isso aí.
mas os métodos são bons,
Sim,
ai.
pô, não estou dizendo que isso
Métodos
já.
são bons.
Não, claro, eles provam o que.
Funciona.
Eles
Eu
provam.
costumo dizer que é a agenda ágil que acelera a coisa toda. Quando você
Sim.
tem uma entrega curta e já tem que pensar em um planejamento curto, automaticamente você já vai pensando em
Com
entregas
certeza.
curtas, né? Eu acho que.
Não.
E você acredita, Y, Sheila? Eu nunca trabalhei com gestão de projetos tradicional.
Ah, é? Eu só
Desde
trabalhei com isso.
porque desde o meu primeiro trabalho lá na Jaguar Land Rover, eles já estavam em transformação. Meu primeiro trabalho com a gestão mesmo, né, com gestão de produtos digitais, lá na Jaguar Land Rover, eles já estavam em transformação. Aí eu estava conversando essa semana, eu falei, o meu mindset, ele já veio meio que preparado para o ágil, porque eu não conhecia o tradicional. Eu tenho conhecido mais o tradicional nos últimos 6 meses. Então,
Olha,
comecei
eu acho que
com
eu me
ágil.
dei bastante bem com a agilidade, que eu detestava o tradicional, eu detestava um GP chegar a falar assim, você em 2 dias vai ter que fazer isso. Eu falei, peraí, mas você nem me consultou? Não, eu sei que você consegue fazer, eu sei. E sabia muito, quer dizer, e é hoje em dia na agilidade, né, a autonomia que dá para você, né,
Fazer
eu
a sua
acho
autogestão, né?
só autogestão, é, porque me irritava demais. O cara cheio de ordem, o cara que sabia mais, pô, aquele. Nossa, me dava um. E eu
Aquela frase
senti um problema.
pesada batendo na
Muito.
sua cabecinha, assim, tá?
Não, eu
Aquela.
trabalhei numa época, o Sheila e a Lea, que a gente tinha um dia não, 1 hora ou 2 horas para falar com o cliente, e você não podia falar mais. E 2 meses depois você entregava as histórias. Não é história do usuário, era caso de uso. Com certeza da zebra. Então sempre era um estresse danado. Porque a gente não podia falar com o cara. Não. E o teu coordenador falou, não, você teve 1 hora com ele. Entendeu? Eu sofri pra caramba com isso. Eu era neste requisito. negócio, e era uma barra, entendeu? Por isso eu dizendo, a analista está mais feliz, eu era triste como análise de requisitos.
Agora você é mais feliz, né? Isso aí. Ah, uma das coisas que eu ia falar quando vocês falaram isso, usando a minha veia farmacêutica aqui, pessoal, é que a gente também fica mais feliz, porque entregar libera dopamina, né, gente?
Sim.
A gente fica...
Isso é bem legal, bem bacana.
Tal. Então, a gente tem aí vários hormônios da alegria, da felicidade, do contentamento, que Sim. está relacionado também com as nossas entregas, quando a gente faz, termina de fazer uma coisa e faz outra, né? É super importante para a nossa saúde Sim. também isso.
Pô, bacana o papo de hoje, porque a gente até passou do limite do tempo, né?
Eu ficaria batendo esse papo.
Não é, gente? Não, eu quero que a Sheila seja minha professora, Y. Ela,
Sim.
Ela, eu vou comprar
para abrir mais turma.
Eu quero ser aluna, de verdade. Sheila, lembra de mim aqui, ó, gente, ao vivo. Estou falando aqui no ar. Para as pessoas que vão assistir depois do ao vivo, que muita gente assiste depois, eu Sim. quero ser aluna da Sheila. Sheila, quero ser aluna.
Porque eu tenho muita que honra para gente.
Nessa jornada de desenvolvimento de produtos com IA generativa.
E Sheila, você pode voltar mais vezes aqui quando você quiser, divulgar curso, qualquer outro tipo de coisa. Você tem a porta aberta aqui, né? Você pode Obrigada. Voltar a qualquer momento, porque as pessoas que vêm aqui, elas simplesmente elas voltam, tá? Não é aquele negócio de você, ah, daqui a um ano, três anos a gente se fala. Ou... Não, não. Volta, vocês são abençoados, né? Amaldiçoados, não. Abençoados, que o retorno é garantido, com certeza. Alê, mais alguma palavra, Alê?
Gente, acho que só de agradecimento desse conhecimento novo, relevante, né? E obrigada pela sua participação, Sheila. Um beijo. É a Madá, sua filha? Um beijinho aí para a Madá, ficou bonitinho.
Se comportou bem,
é. Comportou bem. E mais uma vez, é uma honra estar do seu lado, né, Y? É uma honra e um privilégio.
A gente tenta.
Gente, eu que agradeço muito, adorei o papo. Eu sou uma pessoa meio introspectiva, é meu primeiro podcast, tá? Então, assim.
Ah, é? Que bom!
Eu gosto muito do tema, mas aí eu me empolgo. Mas é difícil um pouco para mim essas questões das exposições, assim. Então, para mim foi ótimo, porque foi fazer algo novo, que é muito bom, né? Pra
gente expandir, novas. Né? Expandir, isso é bem legal, né?
E não terminou. Quando a gente encerrar aqui o ao vivo, a gente faz um debriefing com você.
Isso aí.
Fazer aí o feedback, aí você fica com a gente aqui na sala para a gente fazer o nosso último papo.
Beleza, então. Vamos dar um tchau para a galera. Fechar a transmissão aqui.
Gente,
até semana que vem.
Até mais.